Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje você vai conhecer a série Hit Parade, nova produção do Canal Brasil que teve cenas filmadas em Belo Horizonte. Conversamos com um dos integrantes do elenco, o ator mineiro Bernardo Filaretti. Saiba também quais são as atrações da mostra Café com Cinema, dedicada a trabalhos de jovens realizadores. Tem ainda notícias e dicas de filmes, séries e festivais para ver em casa. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Na trilha sonora do filme Amores Urbanos, começamos ao som de Marina Lima, a francesa.
Passeando pelo mundo afora, fora, na cidade que não tem fim.
Marina Lima, A Francesa, música de Cláudio Zoli e Antônio Cícero. Grande sucesso que pode ser ouvido em uma das principais cenas do filme Amores Urbanos, que também conta com músicas de Céu, Bicicletas de Atalaia, Felipe Cordeiro, entre outros artistas, principalmente nomes da cena musical independente. Disponível no YouTube, Amores Urbanos é uma mistura de drama e comédia que acompanha três amigos que vivem no mesmo prédio em São Paulo enquanto eles enfrentam dificuldades amorosas e profissionais. O elenco principal é formado por Maria Laura Nogueira, Renata Gaspar e o músico Thiago Petit. A cantora Ana Canhas faz uma participação especial. Esse é o primeiro longa dirigido por Vera Egito, cineasta que iniciou a carreira como assistente de direção em O Cheiro do Ralo e como roteirista nos filmes A Deriva e Serra Pelada.
Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br.
Agora é hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala.
A atriz Eva Vilma morreu no último sábado, 15 de maio, aos 87 anos. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde abril e lutava contra um câncer no ovário. A artista começou a carreira como bailarina. Ela atuou no Balé do Centenário de São Paulo. Na televisão, ficou famosa por novelas da Rede Globo, como Meu Pé de Laranja Lima, Mulheres de Areia e A Indomada. Sua última participação na TV foi em 2015, em Verdades Secretas. No cinema, a estreia de Eva Vilma foi em Uma Pulga na Balança, filme de 1953, dirigido por Luciano Salsi. Ao mesmo tempo em que fazia personagens marcantes no teatro e na televisão, ao longo de mais de 6 décadas dedicadas às artes cênicas, a atriz trabalhou em filmes como São Paulo, Sociedade Anônima, de Luiz Sérgio Persson, Cidade Ameaçada, de Roberto Farias, A Ilha, de Walter Hugo Cury, Feliz Ano Velho, de Roberto Gervitz, e a coprodução luso-brasileira A Guerra dos Vizinhos, de Rubens Xavier. O último filme de Eva Vilma foi o curta-metragem Minha Mãe, Minha Filha, no qual ela interpretou uma mulher com Alzheimer. Dirigido por Alexandre Stevanato e coestrelado por Helena Ranaldi, o curta foi exibido no Festival de Gramado de 2018 e pode ser visto no YouTube.
Obrigado, Regina. Ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Eva Vilma, sem dúvida nenhuma, uma grande perda para a arte brasileira. Daqui a pouco, Regina, você volta com outras notícias. E agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo, da Rede Minas. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. A gente vai adorar receber a sua sugestão. Hoje, nós vamos ouvir a dica da Nina Bruno, que fala de São Paulo.
Meu Cinema.
Olá, eu sou a Nina Bruno, fotógrafa e tratadora de imagem, e vou indicar filmes que eu amo. Garota Sombria Caminha pela Noite, de uma diretora iraniana, sobre uma skatista meio vingadora, meio vampira, meio não, vampira.
Muito obrigado, Nina. O filme Garota Sombria Caminha pela Noite está disponível para aluguel na plataforma Now. Participe você também do quadro Meu Cinema. A sua dica de filme ou série pode aparecer aqui no Cinefonia e no programa Cinematógrafo da Rede Minas. Para saber como participar, visite o site redeminas.tv/meucinema. Esperamos você! E agora vamos de mais música, da trilha sonora de Beth Balanço, Barão Vermelho e a música tema do filme estrelado por Deborah Bloch. Barão Vermelho, Beth Balanço, música de Cazuza e Roberto Frejar, trilha do filme de mesmo nome lançado em 1984. O Barão compôs e gravou a música especialmente para o longa e ela logo se tornou um dos maiores sucessos do grupo. Naquela época, as bandas de rock brasileiras estavam em alta e, no momento da abertura política e de um cenário de mudanças econômicas, sociais e culturais, o nosso cinema também se transformava. Beth Balanço faz parte de uma trilogia de filmes que mirou o público jovem da geração oitentista. A direção foi de Lael Rodrigues, que realizou em seguida Rock Estrela, em 1985, e Rádio Pirata, em 1987. Nas telas, Deborah Bloch interpretou Beth Balanço, uma jovem de Governador Valadares, que se muda para o Rio de Janeiro para tentar o sucesso como cantora, mostrando as frustrações, mas também as diversões dos bastidores da efervescente cena do rock nacional. O filme também traz no elenco Lauro Corona, Diogo Vilela, Maria Zilda, Hugo Carvana, Andréa Beltrão e, claro, o próprio Cazuza. Bete o Balanço e os demais filmes da trilogia do Rock você pode ver na plataforma Now e também no Canal Brasil, na internet e na televisão. Hoje nós estamos escutando hits dos anos 80 na trilha sonora do Cinefonia. E não é por acaso, viu? Os bastidores da indústria fonográfica dos anos 80 são tema da série Hit Parade, nova produção do Canal Brasil que teve cenas filmadas em Belo Horizonte. A série foi criada por André Barcinski e dirigida por Marcelo Caetano do premiado filme Corpo Elétrico. No elenco estão Túlio Starling, Bárbara Collen, Odilon Esteves, Kelly Kriefer, Robert Frank e Nash Layla. Quem também atua em Hit Parade é Bernardo Filaretti, que conversou sobre o trabalho com Pedro Vieira. Acompanhe!
Plano Sequência.
Eu converso agora com Bernardo Filaretti, ator mineiro da série Hit Parade, uma das novidades da Globoplay e do Canal Brasil. Bernardo, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
Oi, Pedro. Olá. Olá a todos os ouvintes. Eu que agradeço, Pedro. É uma satisfação enorme bater esse papo com você. Tamo junto.
Como surgiu o convite para participar da série? Além de você, vários outros atores mineiros também estão no elenco, não é mesmo?
Cara, na realidade, foi uma pessoa que trabalhava comigo na época. Ela me falou que estava tendo essa seleção de elenco aí. E foi feito através de uma plataforma na internet, que a gente tinha que se inscrever, mandar nosso material e aí torcer para ser chamado para o teste presencial, né? E aí deu tudo certo, fui chamado pro teste presencial, que foram em duas etapas. A primeira, eu fui mais uma entrevista mesmo, né, com o Ricardo Alves Júnior e o Marcelo Caetano, falando sobre o meu trabalho, o que eu já tinha feito. Cantei um pouco também, tive que cantar. E aí depois eu passei dessa primeira etapa. Me chamaram para a segunda etapa, aí já tinha que decorar um texto e fazer uma coreografia do Menudos. lembro que ensaiei bastante, cheguei lá, fiz o teste, né? Fiz o texto, fiz a coreografia. E aí eu fui aprovado, cara. E o elenco tá cheio de mineiros aí, super talentosos, né? Bárbara Collen, Robert Frank, Túlio Starling, né? O Luiz, enfim. Uma galera super bacana aí, a série tá show de bola.
Hit Parade é centrada nos bastidores da indústria fonográfica brasileira dos anos 80. A produção é assinada por André Barcinski, importante crítico de cinema e música, e dirigida por Marcelo Caetano. Como é que foi trabalhar com eles, Bernardo?
Cara, foi um presente enorme, né? O André é super talentoso. Quando eu peguei o roteiro para ler, eu fazia leitura, né, mais para entender como é que vai ser o episódio e tal, e eu achei sensacional, de cara. E aí depois eu fui começando a ler, imaginando como que poderia ser as cenas, e aí eu fui entendendo mais ainda a genialidade do André. Então, não tem nem o que dizer, o André é super talentoso e o Marcelo é outro, né? O Marcelo trabalhou muito com a gente com uma conversa mesmo, sabe? Na preparação de elenco, ele trocava ideia, ele mostrava vídeos pra gente pegar referências, e aí ele trocava ideia, deixava a gente ensaiar fazendo no improviso, e aí pegava isso, colocava na cena, sabe? Ele dá muita autonomia pro ator. Isso pra mim é excelente, é primordial, sabe? E ele trabalha muito no improviso também, então ele é um cara, assim, é outro, um diretor sensível, super talentoso também, então encontrar os dois nesse projeto foi um presente enorme.
Fale agora um pouco sobre o Duda Talagão, o seu personagem na série.
Bom, o que eu posso adiantar do meu personagem, o Duda Talagão, é que ele é um galã de novela, né, um dos astros da emissora Platina, então ele tem muitas fãs, ele tem muita fama e tem um grande prestígio dentro da emissora também, e isso atrai aqueles olhares de outros personagens, né? Então, começa aí o conflitos de interesses, né? Ego, enfim. E ele se apaixona no meio disso tudo. Tudo contado também com muita música, muita dança, muito brilho, que é o que os anos 80 nos trouxe, né? E tá sensacional, cara.
As gravações tiveram como cenários pontos não tão conhecidos da capital mineira pelo grande público, como os estúdios Bemol e Acústico, a Casa Cultural Matriz e os bairros Mangabeiras e Serra. Esses locais também foram novidade para você, Bernardo? De que maneira que eles integram a história?
Pedro, pois é, o único lugar que eu já conhecia era a TV Alterosa, né? O resto das locações, a gravadora, as outras casas, eu não conhecia. E são casas bem antigas, né? Que eu, particularmente, eu entrava nas casas e eu sentia como se eu estivesse na casa dos meus avós. E isso integra perfeitamente na série, que se passa nos anos 80, né? Então, assim, o trabalho da produção foi impecável, né? A pesquisa de locação foi bem minuciosa. Então, todos aí de parabéns.
Quem ficou curioso em conferir essa comédia dramática, o que deve fazer? Fala pra gente aí os horários de exibição, as plataformas em que ela estará disponível.
Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. A série estreia dia 21 agora de maio, sexta-feira, às 10h30 da noite, no Canal Brasil. E nesse mesmo dia, todos os episódios já vão estar disponíveis no Globoplay. Com uma novidade, olha só que bacana. O Globoplay vai liberar durante 7 dias o primeiro episódio para não assinantes. Então, quem não é assinante vai ter uma degustação aí, né? Então, já convido todo mundo para nos assistir, porque foi uma série que foi feita no nosso quintal de casa aqui. Pessoal todo mineiro. Então, tá muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Agora me conta, tem planos para uma segunda temporada?
Pedro, eu tô na torcida para que tenha. Mas eu não sei, eu não tenho essa informação não, fico só na torcida mesmo.
Eu conversei com o Bernardo Filaretti, ator da série Hit Parade. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo projeto.
Eu que agradeço, Pedro. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, pela nossa conversa. É isso, muito obrigado também a todos os ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser. E assistam Hit Parade, hein? Valeu!
Obrigado, Pedro. Obrigado, Bernardo. E parabéns pelo trabalho. E vamos de mais música dos anos 80. Da trilha sonora de Califórnia, a gente escuta agora um dos grandes sucessos da década. Blitz, Você Não Soube Me Amar.
Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade,
que felicidade,
que felicidade,
que felicidade.
Você convida ela pra sentar.
Muito obrigada.
Garçom, uma cerveja.
Só tem choro.
Desce dois, desce mais.
Amor, deixa uma porção de batata frita.
Ok, você venceu, batata frita. Aí, blá 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 blá. Você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse... Que a gente se parecia, tô cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional. Você não soube me amar. 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 No começo tudo era lindo. Tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Nada, nada.
Você não soube me amar. Você não soube me amar.
É, foi isso.
Blitz, Você Não Soube Me Amar, música de Evandro Mesquita, Ricardo Barreto, Zeca Mendigo e Guto. Ela está na trilha sonora do filme Califórnia, dirigido por Marina Persson em 2015, estrelando Clara Gallo, Caio Blá e Virginia Cavendish, além do titã Paulo Miklos. Um ótimo filme que se passa nos anos 80 e está disponível na Netflix. Você Não Soube Me Amar também está nas trilhas de outros dois filmes nacionais. A Máquina, dirigido por João Falcão, e Cazuza, O Tempo Não Para, de Sandra Werneck e Walter Carvalho.
Cinefonia.
Hora de mais notícia no Cinefonia, com Regina Pala.
A Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, realiza a sua 16ª edição de 23 a 28 de junho de 2021, novamente em formato online, devido à pandemia de Covid-19. Uma das novidades desta edição é a exposição virtual Meu Cartão Postal de Ouro Preto. A ideia é trazer para o ambiente online o aconchego e os encantos da cidade barroca mineira como parte integrante da programação da mostra. A exposição virtual vai criar uma galeria online no site oficial da Cineop, com fotografias do acervo da Universo Produção e imagens registradas e enviadas pelo público, que traduzam as peculiaridades e a beleza de Ouro Preto. Podem participar fotógrafos amadores e profissionais a partir de 18 anos. A inscrição é gratuita e deve ser feita através do site cineop.com.br até o próximo dia 24 de maio. Cada pessoa pode inscrever apenas uma foto. Serão selecionadas até 30 imagens, que poderão ser votadas pelo público nas redes sociais. A fotografia mais votada vai ficar em destaque na exposição e o autor ou a autora vai receber um prêmio no valor de R$ 700. Reforçando, o prazo de inscrição na exposição virtual Meu Cartão Postal de Ouro Preto termina em 24 de maio. Acesse o site cineop.com.br para mais informações. E o Brasil Cinemundi, evento de mercado do cinema brasileiro, também está com inscrições abertas. Realizadores podem inscrever seus projetos de filmes de longa-metragem em três categorias: projetos em desenvolvimento, em produção e finalização. Para os projetos em desenvolvimento, há ainda três subcategorias: Cinemundi, Doc Brasil Meeting e Foco Minas. Para a edição 2021, o Brasil Cinemundi amplia o número de 22 para 35 projetos a serem selecionados. De acordo com a Universo Produção, realizadora do evento, a mudança ocorre para atender a demanda do setor, que está com restrições de filmagem, considerando o cenário da pandemia, o que, por outro lado, leva os profissionais a pensar em novos projetos. Com isso, cresce o número de projetos na fase de argumento que precisam de consultoria, assessoria e parceiros para seguirem adiante. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site brasilcinemundi.com.br até 31 de maio. O 12º Brasil Cinemundi está agendado para acontecer de 28 de setembro a 3 de outubro, dentro da programação da 15ª Mostra Cine BH, que em função da pandemia também vai acontecer novamente em formato online.
Obrigado, Regina.
Estamos apresentando Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E da trilha sonora de Rock Estrela, vamos ouvir agora Metrô e Léo Jaime, com uma balada de rock que fez muito sucesso nos anos 80, Johnny Love. Metrô e Léo Jaime, Johnny Love, música de Alec, Ian e Joe. Ouvimos a versão gravada especialmente para a trilha sonora de Rock Estrela, mais um filme da trilogia do rock dirigida por Lael Rodrigues. No elenco estão Diogo Vilela, Malu Mader, Vera Mossa e o próprio Léo Jaime. E na trilha sonora estão vários outros hits da época, incluindo também bandas como RPM, Doutor Silvana e Tóquio. Rock Estrela pode ser visto na plataforma Now e no Canal Brasil. E agora é hora de sabermos as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal! Hora de conferir quais são os lançamentos nas plataformas de streaming para você assistir onde e quando quiser.
Eu sempre me senti sozinha num imenso mar, mas agora eu entendi, vocês estavam sempre lá.
A primeira dica vai agradar em cheio a garotada. Depois de falhar repetidamente na tentativa de flagrar os irmãos Phineas and Ferb, Candace Flynn, a dramática irmã mais velha deles, sente que o universo está conspirando contra ela. Ela então é abduzida por alienígenas e vai parar num planeta distante, livre de irmãos irritantes, onde ela é venerada como salvadora. Enquanto isso, Phineas, Ferb e os seus amigos atravessam a galáxia para resgatar Candace, desvendando os segredos sinistros dos alienígenas. Phineas and Ferb, o filme Candace contra o Universo, está no catálogo da Disney Plus.
Tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Quero pra casa.
Me leva pra casa!
Calma, nada!
Essa sou eu numa crise de pânico.
O longa-metragem nacional Depois a Louca Sou Eu acompanha a jovem, intensa e autêntica Dani, papel de Débora Falabella, que só tem um desejo na vida: levar uma vida normal. Mas desde criança vive em descompasso com o mundo. Enquanto encanta a todos com o talento que a torna uma brilhante escritora, ela tenta, de todas as formas, controlar os medos e constantes crises de ansiedade e pânico que a tiram da curva. Depois a Louca Sou Eu é uma das novidades da Amazon Prime Video.
O menino Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos de idade e desapareceu em abril.
O caso Evandro é um documentário que reconta a história real do assassinato de um menino de 6 anos na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná, na década de 1990. A série tem 8 episódios e direção de Ali Muritiba e é inspirada na investigação feita pelo jornalista Ivan Mizanzuk, que deu origem ao podcast de mais de 30 episódios sobre a morte de Evandro e os seus desdobramentos. O crime chamou a atenção pelos ritos macabros e toca na complexidade do sistema judiciário brasileiro. O caso Evandro está disponível para assinantes da Globoplay. A Mulher na Janela é um suspense que traz como protagonista ninguém mais, ninguém menos que Amy Adams. Ela interpreta uma mulher que mora sozinha numa casa enorme e que um dia abrigou uma família feliz. Sofrendo de uma fobia que a mantém reclusa, ela passa os dias assistindo a filmes antigos, conversando com gente estranha na internet e espionando os vizinhos, enquanto toma garrafas e mais garrafas de vinho. Quando uma nova família se muda para a casa ao lado, a mulher fica obcecada por eles e os vigia dia e noite sem parar. Mas em uma dessas bisbilhotadas, ela acaba vendo algo que a deixa aterrorizada. Será que tudo é verdade ou fruto da imaginação dela? A Mulher na Janela é adaptada do best-seller de mesmo nome, de A.J. Finn, e está no catálogo da Netflix. Bem, essas foram as dicas de hoje. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais novidades. Um abraço e até lá!
Obrigado, Pedro. Regina Pala está de volta com mais uma notícia do cinema.
As inscrições de curtas-metragens para a 4ª edição da Mostra de Cinema de Fama foram prorrogadas para o dia 21 de maio. Podem participar filmes de até 20 minutos de qualquer gênero, em formato digital, finalizados a partir de janeiro de 2019. Os filmes selecionados serão exibidos em uma das 5 mostras temáticas que compõem o evento. Mostra Fama, de caráter competitivo para produções nacionais, Mostra Mineira, dedicada aos filmes feitos em Minas Gerais, Mostra Novas Telas, de curtas realizados ao longo da pandemia, tendo foco em produções feitas com o celular de até 5 minutos, Mostra Internacional, com filmes estrangeiros convidados e, por fim, a Mostra Faminha, que traz produções dedicadas ao público infanto-juvenil. O melhor filme da Mostra Mineira, eleito pelo júri, será exibido no Fest France, Mostra Francesa de Cinema, fortalecendo a difusão e o intercâmbio do Brasil com a França. O edital e o formulário para a inscrição estão disponíveis no site mostrafama.com.br. De acordo com os organizadores, esta quarta edição do evento, realizado na charmosa cidade de Fama, no sul de Minas, pretende trazer a atenção para realizadores fora do eixo central, por isso a escolha do tema Outros Interiores. A ideia é lançar um olhar para outras regiões do estado, em busca de uma produção menos visível no cenário audiovisual nacional, porém muito produtiva e diversificada. A Mostra de Cinema de Fama costuma ter exibições de filmes ao ar livre, às margens do Lago de Furnas. Mas este ano, a mostra será em formato online, devido à pandemia de Covid-19. A programação será transmitida ao vivo no YouTube e no site da mostra, totalmente gratuita para o público, no período de 17 a 20 de junho.
Obrigado, Regina.
Cine Circuito.
Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa, em segurança, enquanto ainda não é possível frequentar as salas de cinema. Até o dia 27 de junho, a Mostra Brasil Brasileiro realiza exibições gratuitas e online de longas e curtas metragens nacionais que marcaram a década de 2010 a 2020. Idealizada pela roteirista e empresária Mônica Cerqueira, com produção de Vinícius Correia, a mostra é ao mesmo tempo uma homenagem ao cinema brasileiro e um estímulo para que a produção nacional continue em atividade. Serão exibidos 2 filmes por semana dentro de 6 programas especiais que reúnem produções em torno de temas específicos. Os títulos da primeira semana são o documentário Crítico, de Kleber Mendonça Filho, e um programa de curtas-metragens da produtora mineira Filmes de Plástico. A programação segue com produções realizadas em diversas regiões do país, como Ventos de Agosto, do pernambucano Gabriel Mascaro, e As Órbitas da Água, do maranhense Frederico Machado. Os filmes da Mostra Brasil Brasileiro podem ser vistos pela plataforma Vimeo. Os links e senhas de acesso são disponibilizados através das redes sociais toda quarta e sexta-feira. Acompanhe a programação pelo Instagram e Facebook no perfil Mostra Brasil Brasileiro. Também acontece, até 27 de junho, a segunda edição da Mostra de Cinema Árabe Feminino, promovida pelo CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. A programação conta com mais de 40 filmes de diversos formatos e gêneros. São curtas, médias e longas metragens de ficção e documentários que trazem à tona a multiplicidade das cinematografias árabes, através de filmes realizados por mulheres em países como Egito, Líbano, Palestina, Sudão, entre outros. A programação inclui também debates, mesas redondas e uma masterclass com a diretora palestina Larissa Sansour, conhecida por suas obras de ficção científica. Haverá também um tributo à diretora libanesa Jocelyne Saab, ex-repórter de guerra que realizou dezenas de filmes ao longo de sua carreira e faleceu em 2019. Outra homenagem é para a diretora tunisiana Moufida Tlatli, autora de Os Silêncios do Palácio, primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher árabe. Ela morreu em fevereiro deste ano, vítima da Covid-19. O festival é 100% gratuito e os filmes podem ser vistos no site cinemaarabefeminino.com. E vai até domingo, 23 de maio, a primeira mostra Câmera Corpo, que apresenta 6 filmes de 3 países, destacando a força do cinema feito por mulheres negras, já reconhecidas no cenário do audiovisual. 2 produções mineiras estão na programação: Vaga Carne, de Grace Passot e Ricardo Alves Júnior, e Noir Blue, de Ana Pi. Idealizada pelo crítico e pesquisador André Dib, a mostra também dá destaque à participação de especialistas em dança, teatro, fotografia e cinema, em debates com acesso livre para todo o público. A mostra Câmera Corpo é realizada em parceria com grupos de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba e todas as atividades acontecem através do site mostracameracorpo.com.br. E agora vamos conhecer a mostra Café com Cinema, dedicada a filmes de jovens realizadores. Quem nos conta mais é Pedro Vieira, que conversou com a curadora Neise Neves.
Eu converso agora com Neise Neves, atriz fundadora da companhia Pierrot Lunar e curadora da mostra Café com Cinema, curta jovens realizadores. Neise, em primeiro lugar, seja bem-vinda ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
Eu é quem agradeço. Sempre um prazer poder falar com você, Pedro, e falar um pouquinho dos nossos projetos aqui no Cinefonia. E obrigado ao público também, aos ouvintes da Rádio Inconfidência, essa rádio preciosa para a gente, né?
Vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é o Café com Cinema. O projeto já existia antes da pandemia?
Bom, o Café com Cinema já existia antes da pandemia, era um projeto do Espaço Aberto Pierrot Lunar, na forma presencial ainda, né, com o público, era um cineclube, onde a gente exibia filmes clássicos ou não, com temas determinados, às vezes muito ligados aos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo na companhia, né, na nossa área teatral e tudo. E depois ele foi se tornando independente, foi tomando forma e extrapolando as nossas pesquisas dentro da companhia Pierrot Lunar. E virou um cineclube mesmo. Até quando a gente resolveu fazer uma ampliação do Café com Cinema, que foi o Curta Jovens Realizadores, que foi uma forma de mobilizar, de dar espaço para pessoas que estavam fazendo o primeiro curta ou estavam produzindo dentro das universidades, em escolas livres, e foi um grande sucesso, assim, um barato. Várias inscrições aconteceram na época, e aí a gente pôde proporcionar, além de um espaço de exibição para esse público, também uma possibilidade de encontro, porque o Café com Cinema sempre se caracterizou por essa coisa assim de almofadas no chão, sofá, a tela do cinema, uma cervejinha ali, pipoca, café, né, pelo nome ali, e enfim, foi muito interessante. Então a gente agora, para 2020, a gente tinha o projeto de programação do Espaço Aberto Pierrot Lunar, com mais uma edição do Curta Jovens Realizadores, quando veio a pandemia. Então foi possível fazer nesse ano de 2021, nesse momento, mas da forma online. Então estamos tentando aí, da melhor maneira possível, proporcionar esse encontro e esse espaço de exibição online, né? Sendo na plataforma online.
Essa é a segunda edição da mostra, que agora acontece de maneira virtual. O que vocês prepararam para o público?
Para a segunda edição do Café com Cinema Curta Jovens Realizadores, foram selecionados 24 curtas-metragens, sendo separados em algumas categorias, né? Foram 9 curtas universitários, 4 curtas em escolas livres e 11 curtas na categoria primeiro curta, né? Aquela primeira iniciativa, primeiro curta-metragem de alguém que está começando na área, que está experimentando no audiovisual, né? Muito, muito bacana, assim, a inquietação dos artistas nessa pandemia.
Quais os principais temas abordados nas obras que compõem a mostra, Neise?
São vários os temas abordados aí entre os 24 curtas selecionados, mas teve uma temática que predominou mais, eu acho que por tudo que nós estamos vivendo, que é a pandemia. né? Então, muitos dos curtas falam um pouco dessa experiência de viver em isolamento, em quarentena, com os medos, com esse aprendizado nesses tempos que a gente, tão difíceis que a gente está vivendo, né? Muitos desses curtas falam e sobre vários aspectos, né? Tanto do ponto de vista do cotidiano, da rotina ali, humana, quanto da sua profissão, da própria profissão de artista, né? Então, são várias temáticas, mas com a temática da pandemia predominando em vários aspectos.
Como é que vai acontecer a premiação da mostra?
Os filmes vão ficar disponíveis no canal do YouTube da Companhia Pierrot Lunar e ao final de cada curta, o espectador vai poder clicar lá curtindo o seu filme. Então, o filme que tiver maior número de curtidas no canal vai ganhar um estabilizador, que é um equipamento que serve justamente para incentivar nessa produção com os equipamentos que a gente tem à mão, como o celular, por exemplo, ajuda a estabilizar a imagem e incentiva aquele cineasta iniciante, o universitário, a adquirir um equipamento para continuar filmando, né? Essa é a ideia.
Quem se interessou e quiser participar, o que deve fazer?
Do dia 18 de maio, agora, até o dia 23 de maio, ficarão disponíveis todos os filmes, os 24 filmes selecionados na mostra curta Jovens Realizadores, da Companhia Pierrot Lunar, vai ficar lá disponível no canal do YouTube da companhia, youtube.com/CiaPierrotLunar. Vai ter uma playlist com todos os filmes, assistam quantos quiserem, curtam quantos quiserem, preparem a pipoca, a cervejinha e vai tomando, vai se divertindo em família, entre amigos e pode curtir lá, pode comentar no chat e é bom saber a opinião das pessoas, do espectador, como é que foi essa mostra. Participem. É isso aí. Curta Jovens Realizadores da Companhia Pierrot Lunar, que faz parte da programação do Espaço Aberto Pierrot Lunar.
Essa foi Neise Neves, atriz fundadora da companhia Pierrot Lunar e curadora da mostra Café com Cinema, Curta Jovens Realizadores, que acontece até o dia 23 de maio. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo projeto.
Pedro, agradeço demais a oportunidade aqui de falar na Rádio Inconfidência, de divulgar os projetos da companhia Pierrot Lunar. É sempre um prazer falar aqui, falar com você, que é um cara que incentiva a cultura, que está sempre presente aí nos projetos culturais da cidade. Obrigada, viu?
Obrigado, Pedro. Obrigado, Neise. E parabéns pela iniciativa. E a gente vai chegando ao final desta edição do Cinefonia e do nosso tributo aos anos 80, com uma música da trilha sonora do filme Somos Tão Jovens. Legião Urbana, Ainda é Cedo.
Ainda é cedo.
Legião Urbana, Ainda é Cedo, música de Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Ico Ouro Preto. Um dos sucessos da Legião que podem ser ouvidos na trilha do filme Somos Tão Jovens, cinebiografia do cantor e compositor Renato Russo. Quem interpreta o músico é o ator Tiago Mendonça e a direção do longa é do veterano cineasta Antônio Carlos da Fontoura. Lançado em 2013 nos cinemas, Somos Tão Jovens está disponível atualmente no catálogo da plataforma Amazon Prime Video. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais deste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.